cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, em especial ao presidente da Câmara de Vereadores de Paraíso, Jones Radiski, também ao vereador Thiago Schinman, que se encontra com nós aqui na galeria, também o ex-vereador, ex-presidente da casa, Ademir Kessler, também o ex-vereador, ex-presidente Alexandre Noy, ex-secretário Cláudio Dutton, secretário Luivonier Dornelles, que se encontra com nós também aí. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento da sessão.
Declaro instalada a 136ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024 da atual legislatura. Passamos às apreciações da ata número 27 de 2024. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Está aprovada a ata número 27 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida 130 de 2024.
Vereador Auro pediu a correspondência 130 de recebida de 2024.
Solicitação de limpeza, afundamento, demolição de dique e canalização do córrego da Várzea do Agudo. Nós, residentes e domiciliados ao entorno do córrego da Várzea do Agudo, solicitamos das autoridades competentes o mais breve possível a limpeza, afundamento, demolição do dique instalado abaixo do trevo de acesso à Escola Santos Reis, dique este que represa toda a água do arroio e, com isso, toda a água que deveria seguir seu fluxo acaba saindo com facilidade do seu leito, invadindo as casas, as instalações da Sociedade Santos Reis e Escola Santos Reis. Esta invasão das águas acontece há vários anos, mas nunca com as proporções como desta vez. O dique diminuiu a largura do arroio de 4 metros em sua parte mais larga para menos de 1 metro de largura. Essa quantia que o arroio diminui, ele compensa em altura para tentar dar escoamento. Com este aumento do nível do arroio, as casas e a sociedade sempre são atingidas. Em grande parte destas moradias possuem crianças e pessoas idosas. A canalização do córrego e as medidas para eliminação do dique causam um risco grave e iminente a todos os moradores. Estamos sofrendo seguidamente com enchentes de grandes proporções e, devido à rapidez que o nível das águas subiu, onde grande parte dos moradores tiveram perdas e prejuízos, sem contar com o medo dos moradores que a qualquer momento esta situação possa vir a se repetir e sempre causando danos materiais. Pedimos que essa situação seja resolvida de forma prioritária e urgentíssima pelas autoridades competentes, pois as perdas materiais estão cada vez maiores e, se continuar desta forma, até o momento, as estruturas das casas poderão ser prejudicadas e, num futuro próximo, poderemos ter perdas de vidas humanas. Segue um abaixo assinado da comunidade.
Peço a leitura da correspondência 136.
Vereador Itamar pediu a leitura da correspondência 136.
Senhor vereador Bode, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Rio Grande do Sul, bom dia. Cumprimentando-o cordialmente, incumbiu-me o senador Hamilton Mourão de agradecer o envio e parabenizar o vereador Itamar Puntel pela iniciativa da moção 4 de 2024 de apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Vai ao encontro das emendas número 1 e 2 propostas pelo nosso senador ao PLP número 85 de 2024, com o mesmo objetivo de anistiar a dívida, permitindo um real alívio ao Estado, dando condições concretas para a recuperação pós-tragédia, e não apenas a postergação, como ficou decidido, com a simples, abre aspas, suspensão. Continuamos juntos, lutando pelas melhores decisões e propostas para o Rio Grande do Sul. Atenciosamente, César Leme Justo, assessor de Relações Institucionais, gabinete do senador Hamilton Mourão.
Registrar também a presença da professora Daniela Abreu, que fará uso da tribuna livre, também ao ex-vereador Léo Anunciação, a secretária de Educação Andressa Hoffmann e também a ex-secretária Emanuela Unfer. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 57 de 2024 declara como Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, a área de terras que especifica. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei tem por objetivo declarar como Zona Especial de Interesse Social a área de terras especificada, além das quadras e ruas, com a finalidade de promover a construção de habitações populares destinadas às famílias desabrigadas em virtude da calamidade pública reconhecida pelo Decreto número 095 de 2024. A calamidade em questão resultou na perda de moradias e desabrigou inúmeras famílias, gerando uma crise humanitária e social de grandes proporções. Diante dessa situação emergencial, torna-se imperativa a adoção de medidas rápidas e eficazes para garantir moradia digna às pessoas afetadas. A criação das ZEIS e a abertura de quadras e ruas é uma medida fundamental para viabilizar a implementação de políticas habitacionais inclusivas e eficientes, tendo como principais objetivos: atendimento às necessidades urgentes de habitação, promoção da justiça social, planejamento urbano sustentável, apoio às famílias desabrigadas, efetivação de direitos constitucionais. Este projeto de lei é, portanto, uma resposta necessária e urgente à crise habitacional provocada pela calamidade. A área de terras especificada será transformada em um espaço de esperança e reconstrução para as famílias desabrigadas, demonstrando o compromisso do poder público com a dignidade e o bem-estar de seus cidadãos. Contamos com a compreensão e apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência, que visa não apenas resolver uma situação emergencial, mas também construir uma cidade mais justa, inclusiva e solidária. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 58 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$350 mil. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$350 mil. Esta proposição tem como objetivo a inserção de dotação orçamentária destinada à aplicação de recursos provenientes do governo estadual por meio do programa Rede Bem Cuidar. O recurso em questão será integralmente destinado à ampliação da estrutura do posto de saúde Tia Laurinha, localizado no bairro Caiçara. A necessidade de tal ampliação se faz premente devido ao aumento da demanda por serviços de saúde na região, que atualmente encontra-se com sua capacidade de atendimento esgotada. Acreditamos que essa medida trará benefícios significativos à comunidade do bairro Caiçara, proporcionando um atendimento mais eficiente e humanizado. Além disso, a ampliação do posto de saúde contribuirá para a descentralização dos serviços de saúde, melhorando, assim, a qualidade do serviço prestado a toda a população. Diante do exposto, solicitamos a apreciação favorável desta Casa Legislativa à presente proposição, reconhecendo a importância do investimento na saúde pública e o impacto positivo que esta medida trará para a comunidade local. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 59 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.658.139,53. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.658.139,53. Esta proposição tem como objetivo a inserção de dotação orçamentária destinada à aplicação de recursos provenientes do Governo Estadual e Poder Judiciário, por meio das resoluções, respectivamente. Resolução número 009, Fundec, de 31 de maio de 2023, e resolução número 010, Fundec, de 7 de junho de 2024. Os recursos em questão serão destinados para ações emergenciais, conforme orientação da Portaria da Defesa Civil, para construção de pontilhões, substituição de tubos, entre outros serviços imprescindíveis para atender situações de emergência e promover a reconstrução de áreas afetadas. A aplicação imediata deste montante é fundamental para a mitigação dos danos causados por eventos adversos, como enchentes e deslizamentos, que frequentemente impactam nossa região. A necessidade de intervenções rápidas e eficazes, conforme delineado pela Defesa Civil, justifica a urgência na aprovação deste projeto de lei. As ações planejadas visam prevenir maiores prejuízos, assegurar a mobilidade nas áreas afetadas e evitar o isolamento de comunidades inteiras. Além disso, a reconstrução de infraestruturas danificadas é crucial para a retomada econômica das áreas impactadas. Reconhecendo a gravidade das situações emergenciais e a importância da pronta resposta às mesmas, solicitamos a apreciação favorável desta Casa Legislativa à presente proposição. Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desta proposição, destacando a relevância da rápida intervenção em situações emergenciais e a reconstrução de nossa infraestrutura. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 60 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 106.420. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 106.420. Esta proposição tem como objetivo a inserção de dotação orçamentária destinada à aplicação de recursos provenientes do Governo Federal, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Portaria número 1.655, de 16 de maio de 2024. Os recursos em questão serão destinados para aquisição de cestas básicas para garantir assistência às famílias desabrigadas, desalojadas, assim como afetadas e isoladas pelo desastre. A situação de emergência enfrentada por nossa comunidade requer ações rápidas e eficazes para mitigar os efeitos adversos causados pelo desastre. A aquisição de cestas básicas é uma medida essencial para garantir que as famílias impactadas tenham acesso imediato a alimentos, promovendo assim a segurança alimentar e minimizando o sofrimento dessas pessoas durante este período crítico. Diante do exposto, solicitamos a apreciação favorável desta Casa Legislativa à presente proposição. A aprovação desse projeto de lei é crucial para a implementação de medidas de socorro emergencial que são fundamentais para a manutenção do bem-estar das famílias afetadas e para a recuperação da normalidade em nossa comunidade. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta proposição, destacando a importância da assistência imediata às famílias em situação de vulnerabilidade. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 61 de 2024. Autoriza a contratação de monitor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação de monitor escolar para atender o aumento da demanda da rede escolar municipal, visando garantir a qualidade do ensino e o pleno funcionamento das escolas. Esta medida é particularmente urgente e necessária em virtude da recente transferência de aluno para a Escola Santo Antônio, resultante da enchente que atingiu nossa comunidade. O monitor desempenha um papel crucial no apoio às atividades escolares, auxiliando na organização das salas de aula, supervisionando os alunos durante os intervalos e auxiliando nas atividades extracurriculares. A presença deste profissional é vital para assegurar que a escola funcione de maneira eficiente e segura. Em vista do exposto, a aprovação deste projeto de lei é fundamental para assegurar a qualidade do ensino. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Requerimento número 24, de 17 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 57 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de junho de 2024. Assina vereador professor Tiago Janner. Requerimento número 25, de 17 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 58 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de junho de 2024, assina vereador professor Tiago Janner. Requerimento número 26, de 17 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado que dispõe os artigos 120, 147, parágrafo 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 59 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de junho de 2024, assina vereador professor Thiago Janner. Requerimento número 27, de 17 de junho de 2024, para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo, o vereador que subscreve é um parado que dispõe os artigos 120, 147, 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 60 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de junho de 2024, assina vereador professor Thiago Janner. Requerimento número 28, de 17 de junho de 2024, para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que subscreve é um pará no que dispõe os artigos 120, 147, 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 61 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 17 de junho de 2024. Assina vereador professor Thiago Janner. Pedido de informações número 12, de 17 de junho de 2024. A vereadora é infracionada com base no artigo 148, inciso 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º, da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre os recursos financeiros recebidos ou postulados junto ao Governo Federal para enfrentamento do estado de calamidade vivenciado pelo município de Agudo. Letra A. Valores recebidos até o momento com a descrição de seu investimento. Letra B. Recursos com pedido em andamento. Agudo, 17 de junho de 2024. Assina vereadora Isabela Maison. Pedido de informações número 11, de 14 de junho de 2024. A vereadora é infracionada com base no artigo 148, parágrafo 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º, da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre os profissionais que atuaram no município mensalmente no período de janeiro de 2023 até 14 de junho de 2024, sob contratação pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde. Letra A. Nome do profissional. Letra B. Forma de atuação profissional. Letra C. Valor repassado para cada profissional por mês. Agudo, 14 de junho de 2024, assina vereadora Nice Soares. Seriam essas as proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, o secretário Luiz Vunir, a secretária Andressa, os demais que nos acompanham na galeria, Rádio Agudo, Rádio Alternativa. E também cumprimento os colegas vereadores de Paraíso, Tiago Schinemann e Jones Raditz, que nos estão visitando hoje, nessa noite aí na nossa casa. Como eu também faço aqui, está no alcance da gente como vereador, Hoje de manhã procurei um engenheiro da prefeitura novamente, que a gente já estava conversando, e fomos ver a ponte lá, na proximidades da propriedade do Kessler, lá na linha Teutônia. Como a gente já tinha uma indicação de emenda antes das enchentes para o alargamento dessa mesma, mas agora, devido às enchentes, e como todo mundo sabe, agora essa ponte também foi destruída. Aí, novamente, hoje, eu e o engenheiro da prefeitura fomos lá ao local para fazer uma nova vistoria, como ficou esse arroio, como mudou de leito, deu uma largada e tudo mais. A gente precisa do novo projeto agora, novo projeto dessa obra, ou dessa ponte. Sendo ponte ou galeria, não sei o que seria mais viável lá para esse local. Por isso, hoje a gente foi lá, tiremos mais ou menos as medidas e agora vamos ver o levantamento, o que seria mais viável lá, até por valores, e o que será mais viável para fazer nesse local. Porque é uma estrada que tem bastante fluxo de carros, que leva todo o acesso à parte alta, linha dos Pomeranos, Lagoa Bonita, Passa 7. Tem bastante caminhões trafegando também ali, toda a safra desce por essa estrada. A gente precisa dar lá uma atenção também nesse local de novo. Agora, com essas enchentes, foi destruída aquela pontezinha lá. Mas com certeza nós vamos tentar dar um jeito ali, fazer um novo projeto para encaminhar ali para fazer essa obra. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Albastat.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também os internautas. Hoje fui questionado na questão de reabertura da estrada que dá acesso ao Cerro dos Bering, subindo pelo Cerro dos Camargo. Segundo moradores do Cerro dos Bering, um trajeto, segundo eles, que por não estar tendo viabilidade de transitar naquela estrada, eles precisam fazer 10 quilômetros a mais para se deslocar à mesma localidade, onde que, segundo eles, o trajeto de 5 quilômetros, hoje eles descendo pela linha Kremer, a distância é praticamente 15 quilômetros. Estive em contato com o secretário Edinho e ele me passou de que assim que possível será feito esse trabalho. Hoje também fui procurado por um cidadão do município que me questionou na questão de que desde a semana passada não está sendo disponibilizado a emissão de negativa de débitos por parte do setor responsável aí da Prefeitura Municipal, que isso está causando transtornos para os munícipes que precisam dessa certidão. Também, na semana passada e ainda hoje, me dirigi a várias outras localidades, as quais algumas que eu ainda não estive, não tinha conseguido frequentar em virtude das estradas. Me deparei com situações em estradas bastante prejudicadas, principalmente na Nova Boêmia, o trajeto do posto de saúde para cima, que vai até o trajeto perto da Perpétuo Socorro, a necessidade ali de melhorias urgentes. Mas principalmente várias localidades aí, as pessoas me cobrando, inclusive hoje ainda, de melhorias nas propriedades. O pessoal me perguntando quando é que vai ser iniciado o trabalho da porteira para dentro, nas propriedades. Melhoria nos acessos, algumas. Hoje me deparei com a situação onde tem um senhor idoso, não tem sequer nem como sair a pé praticamente da casa, na linha São Pedro. Então, segundo ele, que se não, nos próximos dias não vai ser feito, ele vai ter que pagar do bolso dele uma limpeza no pátio dele, que houve um desmoronamento, e praticamente não tem como chegar realmente na casa dele. Então, são assim, tem várias situações. Na Nova Boêmia também tem propriedades que necessidade de atuação urgente para poder viabilizar acesso, até porque as pessoas querem reconstruir as suas propriedades. reconstruir casas, algumas totalmente destruídas, precisando de material de construção e não tem como chegar até lá. Então a gente espera que nos próximos dias, agora já tivemos uma semana passada, praticamente toda ela de tempo bom, sem chuvas. Esperamos que nos próximos dias essas propriedades sejam contempladas com atendimento para que possam voltar a investir, reconstruir e fazer as melhorias necessárias para voltar a morar e residir nas propriedades onde muitas pessoas viveram a vida toda até o momento. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento colegas vereadores, cumprimento servidores da casa, também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria. Dar as boas-vindas ao presidente da Câmara de Paraíso, Jonas Radisk, também ao vereador Tiago Schinema, que se encontram conosco. Também quero cumprimentar aos ex-vereadores, ex-secretários, secretários municipais que estão hoje no plenário e as demais pessoas que nos acompanham aqui na galeria e também através da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Também quero reforçar que a administração faça principalmente cascalhamento em alguns locais onde tivemos os desmoronamentos, as obstruções das estradas que foram abertas e agora com essa chuva que está prevista durante a semana, já temos várias estradas interrompidas novamente por falta de material, por falta de colocação de material nesses locais. Então reforço mais uma vez, também reforço o desvio entre Agudo e Dona Francisca, que tem que ter reparo diário, todos os dias, porque temos um trânsito muito grande de caminhões, de veículos, e chega no final do dia, essa estrada está intransitável. E a gente sabe que aconteceu em 2010, e em 2010 foi sempre recuperado, a cada dia que passava, que estava em condições precárias, a administração estava lá colocando material e recuperando essa estrada para deixar um trânsito entre Agudo e Dona Chica. E peço esse reforço mais uma vez à administração nessa parte. Quero também, o meu assunto principal é sobre obras no município de Agudo. E eu sei que dia 1º vai ser a nossa última sessão transmitida pelas vias de rádio. Gostaria de pedir ao poder público, ao setor aqui, os defensores do governo do município de Agudo, que possam relatar à nossa comunidade Agudo as obras concluídas por esse governo nesses 3 anos e 6 meses de mandato aqui no município de Agudo. Reforço mais uma vez e espero, estou fazendo o pedido hoje, porque vai ter mais uma sessão dia 24 e vai ter a última sessão dia 1º. A comunidade ali fora está pedindo. E eu quero que o governo preste aqui na Câmara as obras que foram feitas, concluídas. Não obras anunciadas, não obras que de propaganda, de live, que até agora eu não vi praticamente nada concluído, ou pouco, ou umas colocação de tubo lá num cantinho, lá foi tirado foto, é feito live, e isso é uma obra. Eu quero que o governo mostre à nossa comunidade o que foi feito na área de educação. Foi ampliado algum colégio, foi comprado algum colégio, foi pintado algum colégio, foi investido no colégio. Isso que eu quero que o governo mostre. Na área da agricultura, o que foi feito de diferente na área da agricultura? Quantas redes d'água foi feito aqui no interior do nosso município? Eu sei que o Tiago anunciou que no primeiro ano aqui da legislatura, o senhor anunciou que aqui no canto do Paraná que ia ser concluída a rede d'água, que há muito tempo não era concluída, no primeiro ano de mandato. E até hoje não está concluído. Eu sei que foi licitado e não está concluído. Então mostre para a comunidade quantas redes d'água foi feito, o que, que foi feito diferente na agricultura, o que, que foi feito diferente nas obras, quantas quadras de calçamento foi feito aqui no município de Agudo. Mostre à comunidade quanto foi feito na iluminação, quantas árvores foram plantadas, quanto de sombras aqui no município, quanta sinalização foi feito. E eu vou deixar a última pergunta aqui, porque o meu tempo está terminando. A regularização da Praça Getúlio Vargas vem para o meu celular. O que, que foi feito de diferente? Foi gasto R$ 256.671. O que, que foi feito de diferente?
Isso o pessoal pergunta para a vereadora.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, nossos colegas vereadores, aos servidores, saudar em especial todas as pessoas presentes no plenário, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. No final de semana tivemos novamente chuvas, algumas situações retornaram, moradores ficaram novamente sem acesso, pois o que tinha sido construído provisório a água levou. Como não tínhamos novamente o acesso pelo arroio Curupá, na Picada do Rio, o atendimento no posto de saúde da Boêmia, que seria hoje o dia todo, foi cancelado, pois a equipe não teve como ir, mas ainda pela manhã foi restabelecida a passagem. Neste mesmo contexto, como já foi falado pelo colega vereador Itamar, eu peço então ao governo municipal também a assistência no desvio da várzea do Agudo, pois também se encontra em péssimas condições, sendo que em 2010 o governo municipal ele manteve o desvio transitável durante todo o processo de reconstrução da rodovia. Também referente ao pedido de informações do número 12 de 2024, que foi feito e que irá ao Executivo, que é referente aos recursos federais vindos ao município devido ao estado de calamidade pública. O pedido é: se já recebemos algum recurso e qual pedido de recurso foi encaminhado ao governo federal pelo município. Também o PL-59, ele deu entrada nesta casa, que é um recurso vindo do governo estadual e do Poder Judiciário, que serão, então, destinados para atender situações de emergências e também para trabalhar na reconstrução das áreas afetadas, que será, então, avaliado pela Defesa Civil do município. Então, a Defesa Civil que dará as diretrizes das situações que requer prioridade neste momento. E, dessa forma, então, peço uma avaliação justa a toda a comunidade. Outro assunto, um assunto importante, e também fico realmente feliz com a chegada da nova ambulância do SAMU, realmente necessária. Espero sinceramente que seja pouco usada, mas se precisar estará em ótimas condições para que um bom atendimento seja prestado então a toda a comunidade agudense. Desde o ano passado, então, foi solicitado ao governo para que fosse liberada essa nova ambulância, devido às más condições que se encontrava esta que estava sendo usada. Mas, enfim, está aí e com certeza será bem-vinda. Seria isto.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, Laírton Unfer, os demais colegas edis, os funcionários desta casa, quem se encontra com nós no plenário, como os colegas já cumprimentaram, né, os colegas de Paraíso, secretários municipais, anteriores, né, colegas vereadores e os atuais. E também quem fará uso da tribuna. Quem vai nos acompanhar, quem está nos acompanhando na live da Rádio Alternativa e quem vai nos acompanhar hoje e amanhã pela Rádio Agudo. Anteprojeto de lei. Altero o disposto no caput artigo 32 da Lei 2209, 4 de maio de 2021. Artigo 1º, o caput artigo 32 da Lei 2209, de 4 de maio de 2021, passa a viger com a seguinte redação. Artigo 32. O auxílio moradia aluguel social consistirá em renda temporária, no valor de até R$ 800 mensais, destinada a subsidiar o pagamento de moradia provisória nos locais indicados nesta lei, conforme requerimento do auxílio moradia constante no anexo 8 desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente anteprojeto de lei busca a implementação de uma atualização monetária no valor referente ao aluguel social ofertado pelo ente municipal, uma vez que atualmente o valor encontra-se completamente defasado frente ao valor praticado no mercado imobiliário atualmente. Neste aspecto, considerando os recentes acontecimentos que assolaram a nossa comunidade agudense, bem como deixaram uma série de pessoas desabrigadas que acabaram por perder a sua residência e, deste modo, necessitam de auxílio para residir de modo temporário. Assim, senhor prefeito, o presente anteprojeto é encaminhado à sua senhoria em razão da competência privativa do Poder Executivo para propor a matéria, o que impede a proposição da matéria por esta vereadora. Espera-se que o prefeito faça o encaminhamento para a Casa Legislativa. Ressaltar também, então, o que a colega Isabel falou, Itamar. É complicado, né? Já foi feito a primeira parte ali com o Dyer do desvio. É o único acesso mais curto para as pessoas, dona Francisca Agudo, para se deslocar, né? Fazer toda a volta, se pode ser mantido o acesso que já existe, né? É lamentável, porque cada vez que chove vai ser isso, né? Então a gente espera realmente que seja dado um olhar diferente para esse nosso desvio. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, mídias sociais, a Daniele Maria Frase Abreu, que será oradora da Tribuna Livre, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e a população agudense. Esse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos propositivos e informativos, e hoje não será diferente. Já comentado aqui pela colega vereadora Isabel sobre a entrega da nova ambulância, para o município de Agudo, que é a ambulância do SAMU, foi na última sexta-feira lá em Porto Alegre e hoje também aqui no município de Agudo, hoje à tardinha, visto que era de extrema necessidade, uma vez que a ambulância atual, a ambulância que estava sendo usada, ela tinha já questões bastante debilitadas aí para o transporte aí de, né, de pacientes, enfim, das pessoas que assim necessitavam. Sei de que essa articulação vinha sendo feita já desde a penúltima visita do prefeito Kittel lá em Brasília, e também teve um gatilho aí que teve que ser desarmado, vamos dizer assim, porque não tinha sido feito anteriormente a baixa lá no Ministério da Saúde e constavam ainda duas ambulâncias ativas no município. Então, essa questão ela já vem de algum tempo e, reconhecendo esta situação, foi feita a articulação e a ambulância já no dia de hoje, ela está aqui à disposição dos nossos munícipes. Então, acredito que agora, sim, com a zero quilômetro, vereadora e nossa população. Também aqui, conversando com o prefeito, juntamente com o vereador Auro Quirinos e também o vereador Dário Hélio Schiller, que são da bancada do governo, hoje à tardinha, o prefeito nos passou que ele vem conversando com a assessoria do senador Hamilton Mourão através da chefe de gabinete, a Lisiane Bayer, e está fazendo os contatos com a administração municipal, na figura dele, prefeito, juntamente com o secretário Luiz Vonir Dornelles e também o vereador Auro Quirinos, que é aqui da bancada do governo, estes dois últimos citados aqui, que são do Partido Republicanos, que é do senador Hamilton Mourão, e está sendo feitas tratativas, né, vereador Auro, para a nossa população agudense, também o secretário Luiz Vonir, que é do Republicanos, inclusive é presidente do partido, juntamente com o seu Eldo Casper, que é o vice-presidente, vem sendo feita essa tratativa para que nesta semana seja entregue aí mais uma importante máquina para o município de Agudo, que é a pá carregadeira, que é um carregador, como é conhecido bem no português da palavra, e que com certeza vai somar ao parque de máquinas do município, mais uma máquina zero bala, como se diz no linguajar de rua aí, e que também trará ainda mais celeridade aos serviços, à execução das demandas para a nossa população agudense. Então, são dois assuntos muito propositivos, a ambulância nova e também, durante essa semana, provavelmente, o recebimento aí de uma pá carregadeira que foi indicada pelo senador Mourão ainda no ano passado já. Os colegas vereadores aqui colocaram, o vereador Gerson colocou sobre os acessos, estradas e acessos às propriedades. Eu estive na última quinta-feira, vereador, e para a nossa população agudense, eu estive lá também nas imediações da comunidade Perpétuo Socorro, conversando com cada morador lá. Inclusive, me encontrei lá com o secretário Lucas Beck, da Agricultura, e também o prefeito municipal e o coordenador da Defesa Civil, o João Marques. Então, foi feito uma vistoria lá nas máquinas, no trabalho que estava sendo executado lá pelas máquinas que estavam em loco trabalhando, e também as melhorias que precisam ser feitas nas estradas. É óbvio, todos nós soubemos, a nossa população agudense, as pessoas sabem de que são inúmeras situações, já vou concluir, senhor presidente, são inúmeras situações que precisam ser feitas melhorias, e ao seu tempo, conforme a capacidade de entrega e a capacidade também de ter maquinário à disposição, assim será feito pela Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, pelo prefeito municipal, juntamente com todas as suas equipes.
Passo a palavra ao professor vereador Thiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na Galeria da Câmara. Na última semana, eu estive novamente em algumas localidades do nosso interior e com muita tristeza, cada vez que a gente se desloca nas comunidades, da situação que se encontra boa parte da nossa população. É um desastre, é uma grande calamidade que atacou o nosso município, nossos produtores rurais, quem produz riquezas para o município e para si. E eu fico muito triste com toda a situação. E, obviamente, que é necessário todo o esforço para amenizar as percas que a população teve. Por outro lado, devido inúmeros afetados, a dificuldade para o poder público só tem aumentado. E temos profissionais, servidores municipais habilitados, capacitados para esse serviço, sim. Mas a demanda é muito alta. É muito alta mesmo. E eu me coloco também, e a gente deve fazer isso, esse trabalho, se colocar na pessoa que está sofrendo e na pessoa que pretende ajudar. Então, de cada servidor municipal, ou cada um de nós, vereadores também, da dificuldade que todos enfrentamos. Soluções? Admito que não tenho soluções para todos os problemas. Né? Muitos acertos, erros também vão ocorrer. Muitas pessoas serão atendidas e muitas pessoas também terão dificuldade de receber um atendimento. Isso a gente precisa reconhecer e se pede calma às pessoas. Por outro lado, eu também entendo que é difícil para quem perdeu praticamente tudo ou tudo, né? Quem precisa reconstruir. Façamos então um trabalho de empatia, nos colocarmos no lugar de cada uma pessoa que está sofrendo e quem está querendo ajudar também. Né? Um outro assunto que eu gostaria de comentar rapidamente, creio que o presidente, representando a mesa diretora e os vereadores, irá abordar essa temática. E é uma, lembro muito bem aqui, uma demanda que eu tive logo no primeiro ano, vereador Itamar, de atuação, que foi sobre a obra da dita Câmara Municipal de Agudo. Né? E até que, enfim, se conseguiu uma autorização dos bombeiros, um alvará, né? E estamos próximos a finalizar parte dessa grandiosa obra, né? Que, ao meu ver, é um pouco desproporcional lá atrás, quando foi projetada. Mas temos que respeitar quem assim entendeu que deveria ser feito dessa forma. E então ela está próxima a ser concluída e, por questões legais, acredito que o nossa mudança de endereço e ocupação do prédio vá demorar um pouco mais, porque estamos entrando num período eleitoral, o que deve ser respeitado também. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, a quem nos escuta via Rádio Aguda Alternativa e quem nos acompanha também pela internet. Cumprimentar também as autoridades presentes aqui já citadas e não posso deixar de comunicar aos nossos produtores, principalmente quem se encontra à beira do Jacuí, indiferente da cultura que o terceiro comando da Engenharia de Combate de Cachoeira do Sul estará aqui por 2 semanas. Ajudando os produtores que precisam recuperar seus solos com uma hidráulica e um trator esteira para ajudar nessas áreas realmente destruídas. Para isso, façam suas inscrições junto à Secretaria da Agricultura para eles fazerem um mapeamento de como vão trabalhar nessas 2 semanas. Isto será pelo Exército, Batalhão de Cachoeira do Sul, e provavelmente será por conta deles. Não posso deixar aqui de falar da pá carregadeira que está por chegar, provavelmente na quinta-feira será entregue a este município, que o colega vereador Pato Niemeyer já comentou, e também em contato com os deputados federais do Republicanos, a Francine Baier e também o senador Moerão, pedi encarecidamente emendas parlamentares, recursos a fundo perdido para recuperação de solos, para toda a parte da agricultura, onde puder realmente nos auxiliar em qualquer setor que eles tiverem recurso ou emendas parlamentares sobrando para ajudar o nosso município. Preciso fazer um comentário sobre uma emenda número 1 no PL 53 de 2024, feita pelo colega vereador Itamar Puntel, líder do MDB, mas na semana passada me causou estranheza quando ele entrou com a emenda número 2, alegando que não havia observado a emenda constitucional número 41, que dizia que o subsídio do prefeito era o limite máximo para a remuneração dos servidores municipais e disse que a redução dos subsídios do prefeito prejudicaria a contratação de médicos e levou a retirar a emenda número 1 para apresentar a emenda número 2, pela qual ficava a redução limitada aos subsídios dos secretários municipais e dos vereadores. Redução necessária devido à queda da participação do FPM e também ao retorno do ICMS. A necessidade da quitação do empréstimo Finisa e a destruição que houve em nosso município na calamidade. Caro colega vereador, você, no exercício do 4º mandato de vereador, foi presidente desta casa e me vim com uma desculpa dessas. Barbaridade. Fazer uma emenda sem se certificar das consequências negativas. Você que é um vereador esclarecido, né? Mas com todo cuidado, eu lhe sugiro que na próxima tome mais cuidado, lê, certifique antes de fazer uma emenda. É lamentável, mas você sabia disso, pode ter certeza que sabia de tudo isso antes de fazer a primeira emenda. Seria isso, senhor presidente.
Também vou usar do espaço, né, o referente aí aos buracos nas avenidas aqui na nossa cidade, né. Meu telefone acho que já está quase trancando aí de tanto vídeo de buraco desse calçamento. Na frente do mercado Rende Mais, na Vila Caiçara, olha, já faz uns duas semanas ou três, um mês, até hoje não foi consertado. Na escola Dom Pedro II nem vou comentar, porque ali abre um, fecha o outro e assim está indo, né? Na frente da farmácia Fiat, aqui na prefeitura. Então é na Borges, aí na esquina também. Então vários locais aí. Que se encontra danificado. Esperamos que dê uma atenção especial na nossa cidade, né? Porque é vergonhoso, buraco para tudo que é lado, árvores plantadas sinalizando os buracos, né? Também, já que o colega vereador, professor Thiago, comentou sobre o alvará de prevenção da Câmara de Vereadores, está aqui. Colegas vereadores, comunidade agulense, com grande alegria que depois de muito tempo recebi uma boa notícia desta última semana. Recebi o alvará de prevenção e proteção contra incêndio do novo prédio da Câmara de Vereadores. Portanto, resta apenas um encaminhamento do ABITS junto à Prefeitura para viabilizar definitivamente a ocupação do novo prédio, que com toda certeza irá ocorrer ainda no ano de 2024. Talvez possa não acontecer no período eleitoral, para que não possa ser interpretado como qualquer fim eleitoral, mas com toda certeza daremos um grande passo ao Legislativo Agudense. Então eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao nosso deputado presidente da Assembleia, Adolfo Brito. Terça-feira eu liguei para esse cidadão aí, né, e pedi para ele que ele entrasse em contato com o pessoal dos bombeiros para ver qual o motivo que não saía essa liberação nunca, né? Então, para minha surpresa, quinta-tarde, tremeu meu bolso, olhei deputado Brito, ele me ligando que tinha dado tudo certo, então que já iam receber a liberação e hoje está com nós aí. Passamos o espaço da tribuna livre, onde está escrito oradora Daniele Maria Frase Abreu, assunto Programa União Faz a Vida.
Então, boa noite, né, nossos representantes do Legislativo. Boa noite à comunidade de Agudo, né, tanto aos aqui presentes quanto aos que estão acompanhando pelas rádios. Vim hoje falar, então, de uma parceria muito importante para a Secretaria de Educação, muito valiosa para a Secretaria de Educação. A gente sabe, né, todos comentam que a educação recebe bastante verba, mas ela não é suficiente para tudo o que nós precisamos fazer. E as formações, elas são formações bem caras, e nós, essa parceria que nós temos, ela nos permite que tenham acompanhamentos e formações nas escolas e para os professores. É a parceria com a Fundação Sicredi, mais especificamente com o programa União Faz a Vida. Essa parceria iniciou aqui em Agudo no ano de 2008. Impacta as nossas 10 escolas de ensino fundamental e ensino e educação infantil. E todos os alunos da nossa rede, bem como todos os professores. Os 2.000, quando eu fiz aqui o levantamento, eram 2.006 alunos, agora eu não sei. E 174 professores que nós temos na rede. Este programa, eles nos dão assessoramento nas formações de professores. Eles estiveram aqui com palestrantes na nossa abertura do ano letivo. Eles nos deram uma formação sobre educação de tempo integral. Estiveram na nossa parada de rede no dia 25 de abril, pouco antes da calamidade acontecer, com palestrantes o dia inteiro, durante a manhã e a tarde, para os professores, fazendo uma formação com os professores sobre planejamento e projetos. Na última sexta-feira, nós tivemos também uma palestra online, né, com uma psicóloga, sobre o tema Como Acolher a Comunidade Diante dos Desafios Atuais. Tema pertinente para o momento. Se preocuparam que os professores, né, e a equipe da escola esteja preparada para receber a comunidade na escola, não só as crianças, mas toda a comunidade. Temos projetos com a educação infantil, temos grupos de iniciantes para os professores que ainda não fizeram formação, pelo PUF, pelo programa. PUF é a forma carinhosa, como a gente chama, o programa União Faz a Vida. Temos de aprofundamento para aqueles que já fazem formação da educação infantil. Temos também assessoria no município, 4 encontros no ano, em que elas vêm até o município, visitam as escolas de educação infantil e dão assessoria direta aos professores, supervisores e gestores da escola. Assim como temos formações online também com algumas oficinas, digamos assim, em que são tratados temas como como fazer os relatórios dos alunos, os pareceres, como organizar a sala, como trabalhar a musicalização com as crianças. Geralmente 4 por ano, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Ainda temos as cooperativas escolares, iniciado em 2022, hoje e presente em 3 escolas, Olavo Bilac, Santo Antônio e Santos Dumont, impactando cerca de 78 alunos diretamente, que são os alunos cooperados, né, que são parte da cooperativa das escolas, e a qual tem 3 professores, cada uma tem seu professor coordenador, né? 3 professores coordenadores. Esses professores precisam de uma carga horária específica de cerca de 10 horas semanais para atuarem com a cooperativa nas reuniões semanais que a cooperativa faz. Temos também... Desculpe. A educação financeira, conhecida como Na Ponta do Lápis, que é um projeto sobre educação financeira com os alunos de primeiro a quinto ano, em que é ensinado para eles como tratar com dinheiro com responsabilidade. Como ter, como gastar com responsabilidade. Ganhar dinheiro é mais fácil do que gastar, na verdade, né? Gastar corretamente não é fácil. E é muito importante que os nossos alunos, já desde pequenos, tenham um ensinamento sobre isso. Também temos a Colmeia do Saber, um projeto desenvolvido há 3 anos pelo programa. Nos 2 anos anteriores, eram com professores, né? Este é um programa oferecido aos professores de ensino fundamental. Eles vão em formações bimestrais até Candelária, normalmente, eles iam. Incríveis, cada encontro mais incrível que o outro. E este ano... ele está mais direcionado à equipe gestora da Secretaria de Educação. Quem determina qual é o público é o pessoal do programa. E nós temos um bem grande, que creio ser o nosso maior projeto, que é são os projetos escolares. Nos projetos escolares, mensalmente ou bimestralmente, né, mas geralmente mensalmente, vem uma assessora do programa, fica de 2 a 3 dias no nosso município, e neste período eu acompanho ela como coordenadora do programa nas escolas, onde ela senta com os professores, fala sobre a turma, o planejamento da turma, os planejamentos das aulas e onde são planejados projetos para serem desenvolvidos com as turmas, mais especificamente, e também fazem projetos institucionais, projetos para serem desenvolvidos pela escola como um todo. Essa parceria do Sicredi, para nós, ela é muito valiosa. Além disto, nós temos também no Sicredi o Fundo Social, que as escolas fazem projetos, encaminham ao Sicredi, e é feito por uma equipe, feita uma análise, e algumas escolas são contempladas. É enviado o projeto e as escolas recebem o valor para custear o que é preciso, né, o que elas colocam no projeto, e este valor de custeio depois precisa ser prestado contas, né, é um projeto bastante sério. Logo depois da calamidade acontecida em nosso município, recebi ligação da Lucy. A Lucy é a coordenadora pedagógica do programa União Fazer Vida e da Fundação, e participa da Fundação Sicredi, me questionando sobre as nossas necessidades enquanto município, sobre calçados, cobertas e coisas desse estilo. Passei para ela, pedi para as escolas e passei para ela, né, de calçados, por exemplo, com as numerações específicas para os alunos necessitados. Foram cerca de 100 pares de calçados. E veio muito mais do que isso. Vindo, inclusive, para a educação infantil, né, que nós não elencamos por não ser uma zona, uma região afetada. Ela ainda, há poucos dias, nos perguntou também sobre as escolas. Né, como poderiam nos ajudar nas escolas, quais foram as escolas afetadas e o que nós precisaríamos. Momento em que nós falamos que o nosso maior estrago numa escola foi na escola Olavo Bilac, né? O ginásio, o piso do ginásio, o parquet do ginásio, ele está inutilizado. Consequentemente, o ginásio está fora de uso por um período. E para o conserto deste parquet é estimado um valor de R$70 mil. Colocamos para eles, né? Já temos inscrições com a Defesa Civil. Já fizemos outras inscrições para recebermos as verbas e passamos para eles. Caso eles entrem com uma ajuda financeira, nós priorizamos neste momento o parquet da escola Olavo Bilac por ser o que realmente houve um estrago grande com relação à calamidade que aconteceu, às enchentes. Por que devir falar isso aqui? Sou professora da rede do município há 12 anos, quase 13. Trabalho com a educação infantil e há 2 anos estou na coordenação pedagógica da Secretaria de Educação. E antes disso, eu participava do PUF enquanto professora. Digo a vocês, é muito valioso ter quem nos assessore, ter quem nos auxilie. Cada dia para um professor é um desafio. A gente planeja, organiza uma aula bem bonita, às vezes chega lá, e nem sempre acontece como nós gostaríamos, como o nosso planejado. Ter essa assessoria que nos auxilia, que nos indica caminhos, é de fundamental importância e, para nós, muito valioso. Obrigada.
Agradecemos a nossa oradora da Tribuna Livre. Passamos aos oradores do expediente, onde temos escrito vereador professor Thiago Janner, do PL, vereador Pato Niemeyer, do PL. Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Então, comunidade e vereadores, parabenizar inicialmente a oradora, a professora Daniele Abreu, pela excelente explanação feita, pela aula ministrada, né? Não apenas como uma prestação de contas do programa União Faz a Vida, mas foi muito gratificante escutar suas palavras aqui citadas. E agradecer, sim, à instituição, à cooperativa Sicredi, e é uma cooperativa que aqui do Centro Serra e que aqui em Agudo está muito forte e atuante há décadas e tem esse trabalho, esse projeto educacional com os professores e com os estudantes. Tá? E dou destaque que nos últimos anos o Sicredi vem incentivando a criação de cooperativas escolares. Né? E tenho a certeza, comunidade agudense, que as cooperativas escolares aqui do município de Agudo são referências. Eu trabalho em outros municípios e as cooperativas de Agudo criadas aqui e tocadas pelos estudantes, elas são referências para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns aos professores, aos estudantes e, em especial, à cooperativa Sicredi, porque ela é feita por cooperados aqui do nosso município. Né? Esse é o Sicredi, é assim que ele trabalha, né? O sistema é uma cooperativa de crédito, onde os associados somos nós, nós agudenses, e são o PUF, ele é parte dos rendimentos da cooperativa, né, das sobras, são revertidos em projetos sociais. E esse é um deles, talvez, creio que seja o principal do Sicredi e que devemos exaltar sempre que possível. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. Meu grande expediente de hoje, eu tenho aqui alguns assuntos e para ampliar esse sentido de agradecimento às parcerias, como a oradora colocou aqui no seu espaço e também o vereador professor Tiago, agradecer todas as parcerias que têm sido feitas com o município de Agudo, né, então com o poder público municipal, os da educação, enfim, todos os segmentos que são aportados através de parcerias. Tem aqui um exemplo, a empresa que se deslocou de Uruguaiana voluntariamente para ajudar o município de Agudo com maquinário. Isso é louvável. Isso é louvável. Então a gente tem exemplos assim que motivam todas as pessoas pela continuidade. E esse é um exemplo importante e que com certeza ele vai arrastando, no bom sentido, ele vai arrastando para que isso aconteça mais e mais. A vereadora Isabel colocou no espaço dela sobre a questão do pedido de informações e eu vejo aqui, só para um breve comentário, todos os recursos que vêm aportados, de qual seja o ente ou o Estado ou a União. Inclusive hoje nós temos aqui três projetos de crédito especial que entrarão em pauta através dos requerimentos do professor Tiago, vereador professor Tiago, e que entrarão em pauta em sessão extraordinária. Então, eu acredito que é uma ferramenta pedindo informações, é muito justo, né, mas a gente tem as claras aqui através dos projetos de lei que são sendo encaminhados à casa para que todos esses recursos possam sim fazer parte para o seu uso nas situações indicadas. Vou iniciar aqui destacando a importância do debate democrático e da diversidade de opiniões em nosso ambiente político. Vivemos em uma sociedade plural, onde diferentes visões e posicionamentos são essenciais para o fortalecimento do Estado de Direito e para o aprimoramento das políticas públicas. No entanto, tenho que trazer esta importante reflexão, destacando a máxima infelizmente, comum na política brasileira. Quanto pior, melhor. Esta expressão, que reflete uma postura de alguns setores da oposição, revela uma triste realidade em que o benefício político é buscado a custas do prejuízo da população. É lamentável constatar que, em vez de priorizar o bem-estar coletivo e trabalhar em conjunto pelo progresso de nossa cidade, alguns optam por politizar as adversidades e explorar as dificuldades enfrentadas por uma gestão municipal. A politicagem, termo que infelizmente se tornou recorrente em nosso meio político, muitas vezes se manifesta de maneira sorrateira e oportunista. É quando vemos a oposição buscando capitalizar qualquer contratempo ou desafio que o governo enfrente, utilizando-os como munição para ataques e críticas infundadas. Ao invés de se unirem em prol do interesse público, alguns preferem alimentar um ambiente de desconforto e desconfiança, visando unicamente seus interesses partidários e eleitorais. Nesse sentido, é fundamental reconhecer que, em meio a essa diversidade, surgem também desafios e obstáculos que podem comprometer a eficácia do trabalho realizado pelo governo municipal. Nesse contexto, é comum observarmos ações da oposição que buscam criar narrativas negativas, muitas vezes baseadas em desinformação ou distorção dos fatos, com o intuito de desacreditar e dificultar a atuação do Poder Executivo. Uma das estratégias utilizadas pela oposição é a criação de narrativas que visam manchar a imagem do governo, seja por meio de críticas infundadas e ou insinuações. Essas narrativas têm o potencial de minar a confiança da população nas instituições e enfraquecer a capacidade do governo de implementar suas políticas públicas. Além disso, é comum que a oposição busque explorar qualquer dificuldade enfrentada pelo governo, amplificando-as e atribuindo responsabilidades exclusivas à gestão em exercício, ignorando o contexto mais amplo e as complexidades envolvidas na administração pública. Esta abordagem tendenciosa busca criar um clima de instabilidade e desconfiança, prejudicando o clima de cooperação e diálogo entre os poderes. Outra estratégia adotada pela oposição é a obstrução sistemática das iniciativas do governo, seja por meio de questionamentos intermináveis em pedidos de informações infundados em sessões legislativas, seja por meio de recursos protelatórios. Essa postura dificulta a aprovação de projetos importantes e retarda a implementação de políticas que poderiam beneficiar diretamente a população. É importante ressaltar que a oposição é legítima e desempenha um papel fundamental no sistema democrático em fiscalizar as ações do governo. No entanto, é preciso que essa atuação seja pautada pelo respeito às instituições, pela ética e pela busca pelo interesse público, evitando seu oportunismo político e a manipulação das informações em benefício próprio. Como líder do governo municipal, aqui nesta casa, reafirmo o compromisso com a transparência, a honestidade e o bem-estar da população. Estamos abertos ao diálogo e ao debate construtivo. Estamos dispostos a enfrentar os desafios e superar as adversidades para continuar promovendo o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade. Concluo, portanto, senhor presidente, chamando a atenção de todos para a importância de se manterem vigilantes diante das narrativas destrutivas e dos interesses políticos. Devemos buscar sempre o entendimento e a colaboração entre todas as forças políticas, em prol do bem comum e do fortalecimento do nosso município. Uma breve reflexão aqui, senhor presidente, população agudense, é o que eu sempre me posicionei, da forma que eu sempre me posicionei aqui na casa, para que a gente traga aqui, entre os pares, entre esta casa legislativa, o parlamento agudense, para que a gente sempre possa ter um consenso nos trabalhos e possa, assim, oportunizar o melhor para a nossa população agudense. Para fechar aqui no meu espaço, senhor presidente, também falar que o Partido Liberal, o PL do Rio Grande do Sul, e principalmente na figura do seu presidente estadual, o deputado Giovanni Cherini, ele vem trabalhando junto com os parlamentares de todo o Brasil, os parlamentares do Partido Liberal, para que se possa fazer e se tenha indicações dos senadores e deputados federais de outros estados para o estado do Rio Grande do Sul. Vem trabalhando fortemente nessas ações para que se possa ter um montante maior de recursos para que se possa recuperar o estado do Rio Grande do Sul e principalmente em articulação com os deputados do Partido Liberal, do Partido Liberal, junto aos deputados do estado do Rio Grande do Sul, junto com este vereador e também o prefeito municipal, a gente vem buscando uma articulação para que essas indicações também aconteçam para o município de Agudo. É importante agora que a gente possa ter, angariar, vamos usar esse termo bem popular, angariar maiores recursos para que a gente possa fazer essa reconstrução juntos. Eu peço aqui todos vocês, todos os colegas parlamentares aqui desta Casa Legislativa, tenham os seus contatos juntos à esfera estadual e federal, para que façam esses contatos junto com seus deputados e, da mesma forma, trabalhem para que isso possa acontecer e, principalmente, para que a gente consiga trazer maiores recursos e de forma muito célere para o município de Agudo, porque vai ser necessário. A gente sabe de todos os estragos que foram causados e essa calamidade para a recuperação do nosso município vai ser muito necessário. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Há quórum para o prosseguimento da sessão.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 24 de 2024, autor professor Tiago Jenner. Coloco o requerimento em discussão.
Professor Tiago.
Está com a palavra o professor Tiago.
Então, esse requerimento para urgência especial e sessão extraordinária, eu peço aos colegas vereadores que aprovem, porque ele é destinado ao projeto de lei que amplia e declara uma área que será destinada para a construção de moradias a desabrigados, a famílias desabrigadas. E eu vejo que esse é um projeto de lei que nós temos que ter urgência e sessão extraordinária, para o quanto antes começar a construção dessas casas às pessoas que perderam. Então peço a compreensão de cada colega e que aprove.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantem-se. Está aprovado o requerimento 24 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 25 de 2024, autor professor Tiago Jenner. Coloco o requerimento em discussão.
Professor Tiago.
Está com a palavra o professor Tiago.
Este aqui também é um requerimento que pede urgência e sessão extraordinária. Ele fala do projeto de lei de ampliação do posto de saúde Tia Laurinha aqui no bairro Caiçara. Então, eu também julgo que esse é um projeto de lei que merece muito urgência e sessão extraordinária. Peço novamente a compreensão dos colegas.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 25 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 26 de 2024, autor professor Tiago Jenner. Coloco o requerimento em discussão.
professor Thiago.
Está com a palavra o professor Thiago.
Novamente, um projeto de lei que vem auxiliar nas construções de pontilhões, substituição de tubos nas áreas afetadas pela enchente. E peço a aprovação desse requerimento para, de forma urgente e sessão extraordinária, ainda hoje, nós aprovarmos esse projeto de lei para dar sequência à recuperação do nosso município.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 26 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 27 de 2024. Autor, professor Thiago Jenner. Coloco o requerimento em discussão.
Professor Thiago.
Está com a palavra o vereador professor Thiago Jenner.
Mais uma vez, vereadores e comunidade. E esse é um projeto de lei que nós precisamos aprovar ainda hoje e peço a compreensão de vocês. Porque esse aqui é um valor vindo do governo federal e que é destinado à aquisição de cestas básicas aos desabrigados. Então, a entrega de cestas básicas ainda continua. Ela precisa continuar. Muitas pessoas precisam, sim, de uma cesta básica. Então, peço a urgência e sessão extraordinária.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 27 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 28 de 2024. Autor, professor Thiago Jenner. Coloco o requerimento em discussão.
Mais uma vez, colegas vereadores, insisto em sessão extraordinária e urgência especial para o projeto de lei que visa a contratação de um monitor destinado, sim, por atendimento de forma geral na escola, mas tem um estudante lá na escola Santo Antônio que foi transferido da escola nos últimos dias e em contato com o diretor lá da Santo Antônio, ele disse que é extremamente importante o quanto antes esse monitor para aquela criança e auxiliar nos demais serviços da escola. Então, peço encarecidamente a aprovação do requerimento e ainda hoje a aprovação desse projeto de lei.
Coloco o requerimento 28 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 28 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações, 11 de 2024. Autor, vereador Anice Soares. Coloco em discussão.
Anice.
Está com a palavra a vereadora Anice.
Sobre, então, o anteprojeto, né? Já foi falado antes, então. Não. Isso, pedido de informação, né? Na qual acreditamos que tenha muita importância, né? Acredito que isso a gente já poderia ter visto antes, né? Então, foi pedido um ano, né? A gente pediu com um ano atrás, para a gente também ter noção de outros governos, né? Para a gente ver o que se está tudo certo, né? Porque acredito que o nosso papel, né, de EDIS é fiscalizar. Então, por isso que foi feito esse pedido, então. Seria isso.
Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos o pedido de informações 11 de 2024. Pedido de informações 12 de 2024. Autor, vereadora Isabela Maisão. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o pedido de informações 12 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 57 de 2024, autor Poder Executivo. Declara como zona especial de interesse social, ZEIS, a área de terras especificada. Projeto de Lei 58 de 2024, autor Poder Executivo. autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$350 mil. Projeto de Lei 59 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1.658.139,53. Projeto de Lei 60 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 106.420. Projeto de Lei 61 de 2024. Autor, Poder Executivo. Autoriza a contratação de monitor para suprir necessidade temporária excepcional de interesse público. Coloco os projetos de lei em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Dário.
Vereador Itamar.
Pato.
Só um pouquinho. Auro. Dário. Nice e Itamar. A sua palavra, o vereador Auro Quirinos.
Falando com o presidente do Republicanos, o secretário Levanir Dornelles, do governo, me informou que semana passada recebemos uma estrada nova que será utilizada pelo CIOST, pelos eletricistas que foram trocar lâmpadas e serviços da elétrica no interior. Ainda essa semana chegará a caminhonete estrada da SEDEC, Secretaria Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo. Escutando também o colega vereador falando sobre a manutenção do desvio, deve ser feito, com certeza. Mas, como está com problemas a parte do governo estadual, seria a manutenção, no mínimo, deveria ter uma ajuda diária do DAER, no meu pensamento. Até porque o governo público municipal ajuda e faz, mas tem muitas coisas para fazer na parte norte do nosso município ainda por recuperar. Felizmente, escapamos ilesos no último final de semana, que infelizmente atingiu outras regiões do nosso estado. Sejamos solidários a todos esses que perderam agora no final de semana tudo. E como o vereador Tiago salientou na sua fala, só sabe o que sente quem passa por essa situação. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Por ordem de informações, hoje tardezinha, foi bem de noitezinha já, também eu fui para o desvio lá da Várzea Grande, a Várzea do Agudo, desculpa, para ver a situação lá daquela estrada, o desvio. Hoje até estava bem tranquilo a estrada indo, o desvio, só motivo de tanta chuva e o grande fluxo de veículos lá mais pertinho, perto do rio de Dona Chica, já uns 4, 5 lugares começou a se estragar a estrada, tipo olho de boi. Mas logo após eu voltar de lá, já entrei, mandei já uma mensagem para o servidor responsável para ele dar uma olhada amanhã lá, já por motivo lá de uns lugarzinhos, não é muita coisa, uns 4, 5 lugares só. Mas hoje era um tráfego normal, ainda hoje de noitezinha, quando eu fui e voltei. Carro pequeno, ônibus e tudo, estava cruzando no momento ainda. Também, sobre a Secretaria de Agricultura ainda, e obras, veio mais um valor de R$1.100.000 para horas máquinas do governo do estado. Como o governo do estado não tem máquinas suficientes para realizar as obras, os serviços, será feita a licitação de horas máquinas para prestar esse serviço com esses recursos. Serão R$600 mil para o setor obras e R$500 mil para a Secretaria da Agricultura. Então teremos mais este recurso para licitação de horas máquinas. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente e quem permanece ainda com nós no plenário. Dia 15 de julho, Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2011, com o objetivo de chamar atenção para a existência de violações dos direitos dos idosos e divulgar formas de denúncia, denunciá-los e combatê-los. A respeito da emenda, então, colega Itamar, dizer que eu também, né, quando falei, escutei, né, por A e B que a Nice estava fazendo politicagem, né, e que fique bem claro, não fiz promessa em campanha que eu lembre. Agora quem fez que cumpra, porque muitas vezes não consegue alcançar o êxito e as promessas. Daí vem as frustrações. Te digo mesmo, vereador Pato, em outros governos também, a mesma coisa. A gente também escutava a mesma coisa de que nem tu colocou antes, né? A politicagem ou termo assim que eu entendi de que, o, né? Que os partidos contrários, né? Digo que é lamentável. Lamentável porque então a gente tem que só ouvir. A gente pode ouvir e dizer amém. Quando é a gente que fala alguma coisa, a gente tem que escutar, né? Isso já aconteceu em várias sessões. Depois de terminar, eu sou instigada pelo que eu falei, né? É lamentável. Isso para mim sim é politicagem e a gente não poder ter o livre arbítrio. A gente tem que ter respeito com cada colega aqui dentro. E cada colega aqui dentro, sim, ser a favor, e como a gente já está sendo, de projetos que são beneficientes e que venha cooperar e que venha acrescentar para os munícipes e para o município de Agudo. E que seja para todos. Todos iguais. Eu também comentei no dia da... Eu também comentei pelo fato que todos somos agentes políticos. Comentei do valor que fosse justo, então, baixar. Só que, claro, do prefeito não tem como. Por causa do papel de médicos. Sim, só que quem começou com a proposta também não viu a importância que se tem o papel de um vereador no município. Que pesquise e que faça, então, por merecer, de estar aqui. Foi isso que eu quis colocar. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Fiz uma indicação, então, número 15, que o Poder Executivo prorrogue os prazos de validades que estão prestes a vencer nos concursos realizados para os cargos de técnico de enfermagem e de técnico em informática, onde tem as vagas e não foram preenchidas. Isso eu já coloquei na sessão passada. Indicação número 16, que o setor competente determine a realocação, então, como vai ser feita as casas, né? Graças a Deus, para as famílias que precisam, né? Que foram, infelizmente, afetadas pelas enchentes, que sempre acontece com as famílias ribeirinhas que moram perto do Rio Jacuí, né? Porto Agudo e Cerro Chato, que sempre tem que deixar suas casas em ocorrência de enchentes. Seria isso, senhor presidente, então.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, uma saudação a todas as pessoas que continuam nos acompanhando. Pois bem, aqui se falou em narrativas e o governo começa novamente com as propostas, as narrativas, atirando para tudo que é lado e não assumindo as responsabilidades que cabem a ele. Teu discurso, Pato, é uma meia-culpa por tudo aquilo que vocês não fizeram nesse período de 3 anos e meio que vocês estão aqui no município de Agudo, administrando o município de Agudo. Antes falaste da importância do pedido de informação, e agora coloca como um instrumento que atrapalha a administração municipal. O que realmente é isso? O pedido de informação vem para clarear as dúvidas da nossa comunidade de Agudo. Mas aqui abertamente o senhor colocou que a oposição faz pedido de informação e que causa um certo espanto ao governo. Falaste também que os projetos e ações, mas o senhor está por fora, e fora mesmo, da linha normal que a gente como vereador faz aqui. Tudo e quase tudo aprovado dentro do prazo. O senhor é sabedor disso. Tá? A oposição aprovou tudo dentro do prazo. Inclusive quando o Auro era oposição, que agora é de situação e está defendendo o governo. Mas até em março ele criticava as ações do governo porque estava errado. Tá? E agora... Mas o seu discurso, pelo que a gente fez como parceiro nos projetos, foi absolutamente lamentável. Porque, olha, se eu me lembro aqui, 99% de todos os projetos foram aprovados do governo. A oposição trabalhou junto com o governo. A oposição se eu não me engano, acho que foi perto de 100 sessões extraordinárias. Nunca aconteceu no município de Agudo. A sessão extraordinária é para agilizar a tramitação de um projeto. A sessão extraordinária é para não perder recurso. E a oposição fez, a Câmara fez praticamente 100 sessões extraordinárias no ano passado. E não é diferente do ano anterior, não é diferente do outro ano. E aí ele vem com essa ladainha de dizer que a oposição está atrapalhando a administração municipal, que atrapalha esse, concordando com tudo que a administração faz, com tudo. Só que a administração não está dando respaldo à população ali do lado de fora. E hoje ela está cobrando a oposição e está cobrando a situação. E quando cobra a situação não quer. Não quer aceitar essa cobrança por parte da população. Vou te deixar bem dito, ó. Aqui não se tem oposição, meu amigo. Não se tem oposição quando a oposição quer prejudicar o governo. Aqui não tem ninguém que está sentado aqui que quer prejudicar o governo, o andamento dos trabalhos aqui do município de Agudo, da administração municipal. Aqui não se tem, não. Não precisa pensar dessa forma. Tu não precisa estar fazendo o teu discurso atirando o que vocês não fizeram hoje, atirando em cima da oposição. Não faça isso. Não faça isso porque os números dizem tudo. Aqui tem oposição que cobra o que o teu prefeito prometeu na campanha. O que o teu prefeito prometeu lá no interior. Aqui tem oposição que vai cobrar. E vai cobrar até o último dia. Porque foi prometido e a promessa tem que ser cumprida. A política, os políticos hoje, eles não são acreditados pela população por isso que aconteceu aqui no município de Agudo também. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a população agudense. Em primeiro lugar, a vereadora Nice, eu não me lembro de ter citado o teu nome e se o chapéu serviu. Use-o. Essa questão de prazos, vereador Itamar, é exatamente isso que nós estamos falando. De levar os prazos até a última, quando muitas vezes poderia ter sido dado celeridade aos assuntos, para que as ações já pudessem acontecer e se tivesse a entrega lá na ponta, lá para a população agudense. Eu em nenhum momento no meu discurso, eu coloquei aqui que a oposição atrapalha. Inclusive, eu falei que a oposição é salutar no seu trabalho. Também não falei que os pedidos de informação, eles atrapalham, mas precisa ter um bom senso. Fazer pedido de informação quando nós estamos apresentando os projetos aqui naquilo que está vinculado a recursos ou anteriormente em outras situações, que eu não vou aqui nominar, é óbvio que precisa ter bom senso. É óbvio que precisa ter bom senso. Nós estamos agora, neste momento, nós estamos vivendo um estado de calamidade. Por isso que eu coloquei que nós precisamos unir as forças. Nós precisamos estar unidos para que se busque o melhor para o município de Agudo e que possa sim se ter uma reconstrução. A duras penas muitos projetos foram aprovados, vereador Itamar, com muito embate, com muitas situações ditas ao vento que não precisavam ter sido ditas aqui em plenário, a duras penas. O senhor reclama até agora de sessões extraordinárias. Se foram 100, foram 200, isso não importa. Nós estamos aqui para trabalhar, para entregar o melhor para o município de Agudo. Isto é uma função dos vereadores. Trabalhar em sessão extraordinária para que se possa entregar os temas e sejam lá na ponta o beneficiado seja o munícipe agudense. Eu vejo isso muito salutar. Eu não tenho problema nenhum. Eu ouço o senhor, eu só fico preocupado com essa batida do dedo na mesa do senhor. O senhor colocou aqui no primeiro espaço sobre o desvio da várzea do Agudo, a Prefeitura Municipal de Dona Francisca, ela está trabalhando em conjunto para as melhorias no desvio. Ela está trabalhando em conjunto. O senhor mencionou a educação, mencionou a agricultura, inclusive está aqui, em frente à Prefeitura, em frente à Câmara de Vereadores, a agricultura, com 10 associações criadas neste governo, que vem apresentando resultados lá na ponta, junto com o produtor, lá na ponta, o pequeno produtor, a pequena propriedade, os produtores familiares do nosso município. E só para fechar, vereador, o senhor falou em live. Agora, esse governo, ele tem live de assuntos propositivos. Não esqueçamos que na última quinta-feira nós tivemos uma data triste aqui no município de Agudo. Completou 6 anos da Operação Fogo Fato. Não temos o que comemorar. Não temos o que comemorar.
Silêncio.
Senhor presidente.
Silêncio.
Não temos o que comemorar desses 6 anos da Operação Fogo Fato, mas temos o que comemorar nos 3 anos e meio que o senhor falou, sem instituições policiais dentro da prefeitura. 3 anos e meio do governo Kittel e nenhuma vez a polícia estava aqui à frente. A polícia, inclusive, já vou terminar, senhor presidente. A polícia, inclusive, ela fez parcerias agora nesse momento de calamidade no município de Agudo para que se chegasse junto à população agudense para fazer as devidas entregas e o primeiro estender de mãos para a nossa população agudense. Isso sim é importante. Isso é salutar para a nossa população agudense. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Espaço de líder da bancada do MDB.
Passo o espaço de líder da bancada do MDB ao vereador Itamar Panteão.
Eu não vou entrar em debate com o vereador Pato, porque a desculpa sempre é a mesma. É Girofex, é polícia, eles não querem entender que o povo ali fora está cobrando. Eles não querem, o governo não quer entender. Então deixa ele. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. A cobrança nós estamos fazendo. Tá? Eu estou fazendo a cobrança. E vou continuar cobrando. Só que se a desculpa sempre é a mesma, o pessoal tem que interpretar, o pessoal que vai entender. Porque essa resposta eu já recebi no mínimo 20 vezes aqui, quando eu estava cobrando algo do governo, eu recebi já 20 vezes a mesma resposta. Mas eu quero pedir providências à mesa diretora sobre uma denúncia que veio até a ouvidoria aqui da Câmara e apareceu na minha gaveta. Eu vou ler a denúncia. Nobres vereadores, registro a seguinte suspeita, é anônima, a ser averiguada nos detalhes dois processos seletivos no período de calamidade, um para enfermeira e outra para assistente social, ambos têm claros indícios de direcionamento e favorecimento para aliados do governo municipal. Para a enfermeira, aqui diz até o nome, tá, mas eu não vou ler. E para assistente social, também. Analisem todo o processo e verão claros indícios desta publicação do edital até a escolha. Um outro dado que pode colaborar é o fato que ambos os profissionais podem ser contratados via CIRC, a um custo bem menor ao erário. Como cidadão agudense, o mínimo que posso fazer é alertar os senhores vereadores e irem em busca de respostas da administração municipal. Peço que a mesa tome providências, que apareceu na ouvidoria da Câmara, denúncia anônima, e isso aqui já está sendo debatido aqui fora, e acredito que seja uma importante investigação que devemos tomar aqui como representantes da nossa comunidade e como fiscalizadores dos atos do governo municipal. É basicamente isso que eu queria deixar nesse espaço, porque isso aqui chegou até nós e chegou na ouvidoria da Câmara. Quem puder, quiser acessar, tem como acessar, está aqui todo o detalhamento. Então, são coisas que o governo... E para finalizar, Pato, tanto fala em giroflex, em polícia, em investigação, em aniversário. Isso aqui eu já ouvi várias vezes. As contas do governo teu de 2021 não foram aprovadas ainda pelo Tribunal de Contas. Então, estou esperando uma resposta. O senhor ia me dar uma resposta sobre isso. Até agora não deu. Seria isso.
Peço meu espaço de líder de governo, senhor.
Espaço de líder de governo cedido ao vereador Pato Niemeyer.
Essa é a narrativa sempre do líder da oposição. Ele fala em mesma enredo, em mesmo texto. Mas é óbvio, isso aqui nós precisamos lembrar, e é negativo, precisamos lembrar o restante da vida. Inclusive, isso aqui está registrado nos anais da imprensa local, regional e nacional. Essas questões que houveram aqui no município de Agudo, elas não podem se repetir. Essas narrativas que a oposição ela cria... Ela quer de qualquer forma, essa velha política quer voltar. A nossa população ela precisa sim estar atenta a essas situações. Não tem outra forma. Isso aqui é um fato lamentável, entre outros que aconteceram. Esses o senhor não gosta de ouvir, vereador. O senhor tem alguns temas que o senhor não gosta de ouvir. E desta forma, o senhor faz caras e caretas aí no plenário. Não tem respeito com o seu colega. Muitas vezes aqui já saiu rindo, já levantou, já fez e aconteceu. Precisa saber ouvir, vereador. Precisa saber ouvir. Da mesma forma que eu lhe ouço, se o senhor está apresentando aqui uma situação que chegou à Câmara Municipal, vamos averiguar. É uma das nossas atribuições aqui. Vereadores têm uma das atribuições que é averiguar. Se há denúncia, se há alguma situação, vamos averiguar. Vamos na secretaria, vamos ao governo municipal e vamos averiguar o que está havendo. Sem problema nenhum. Este governo, ele não tem problema em mostrar, em ter a transparência para a população agudense. Aliás, nunca teve, não só agora, como nunca teve. Várias vezes foram colocados fatos aqui que nunca se confirmaram, vereador. Nunca se confirmaram. O senhor sempre usa o instrumento aqui, que é o microfone, para jogar palavras ao vento. Essa é o que causa essa situação toda, para que sempre seja tumultuado os assuntos. Fica potencializando sempre pelo lado negativo. Esse fato específico, vamos averiguar. Estou com o senhor e também concordo em averiguar o assunto, se assim tiver alguma situação para que seja levantada ou apurada, porque é uma das nossas funções aqui como vereadores. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Peço espaço de líder do partido.
Espaço de líder do partido concedido ao vereador professor Thiago Jenner.
Quanto membro da mesa diretora, eleito pela maioria da Câmara, né, acredito que tenha certeza, tanto como o vereador Dário e o vereador Bode, e a assessoria que nós temos aqui da Câmara, nós faremos sim as devidas averiguações. Mas o senhor me citou hoje no início da fala, eu até nem ia comentar mais, porque algumas pessoas já me falaram, né, Thiago, não revida o vereador Itamar, né, ele vem para te provocar, ele vem para te indicar, deixa ele falar, né, mas o senhor me citou novamente, né, e o que me preocupa, assim, é o julgamento do senhor, né, o momento, o senhor que estava aqui, que está, né, desculpe, há décadas na Câmara Municipal de Agudo, né, décadas, e o senhor falou em implantar árvores de sombra, né, acredito que o atual governo, e aí eu não passo pano para o atual governo, a população me conhece, que eu não fico, todas as pessoas do governo sabem que eu não fico passando pano, né, mas a plantação de árvore de sombra, né, olha, se nos 16 anos do governo que o senhor representava tivesse sido plantado árvores, eu e o senhor estávamos desfrutando de uma bela sombra nos dias de sol. Mas hoje o senhor pede para plantar árvores de sombra, né? Acredito que o governo também não esteja feito uma campanha, este governo, uma campanha com ênfase, mas fica o lembrete. E tem outra: nós poderíamos estar tomando um belo chimarrão com água da rede da linha Teutônia Sul, que o senhor citou novamente, se o seu governo tivesse feito lá no passado, né? Hoje, parte da rede, ela está pronta, toda ela não está pronta, e a comunidade sabe que esse vereador luta e cobra constantemente. A comunidade sabe disso, da minha cobrança lá. Então, fica...
Olha aqui, ó. Só um pouquinho. Eu peço respeito entre os colegas e silêncio no plenário, porque não dá para acreditar, né? Um falando aí e todo mundo se metendo na conversa. Então, eu quero o respeito de todos aí.
Então, nós poderíamos estar na bela sombra, tomando um mate, e não estaríamos algemados ao passado, né? Nesse momento. A comunidade sabe que eu estou cobrando muito naquela rede, e o prefeito sabe, e assim já fiz nos mecanismos que competem ao vereador devido às cobranças, inclusive com aprovação aqui deste plenário das cobranças que eu fiz, quanto à conclusão daquela obra. Então, quanto a isso, estou tranquilo e acredito que será concluída, sim, essa obra ainda neste ano, mas não é para mim. É para toda a comunidade, porque eles merecem. Assim como qualquer outra comunidade merece todas as obras serem concluídas, que já foram começadas ou que estão por começar. Todos merecem. Seria isso, senhor presidente.
Pois bem, ouvindo atentamente os colegas, às vezes os debates são um tanto quanto acalorados. Não gosto muito de entrar em questão de embate, mas eu preciso me manifestar do meu ponto de vista, em relação à nova política, que foi mencionada aqui, e também velha política, por colegas. Não defendendo nenhum lado e nem outro, mas colocando uma opinião e posição minha. Eu acho que o povo de Agudo acreditou na nova política, sim, mas é preciso salientar que o atual governo está deixando a desejar em algumas situações. Na questão eficiência, transparência, como foi, veio essa denúncia anônima aí, que já não é o primeiro processo seletivo. Já tivemos outras situações onde foram deixado de ser chamado pessoas concursadas e foram feitos contratos. Outra situação na questão de agilidade nas ações. No meu dia a dia, os questionamentos vêm. Agilidade nas ações, tanto lá no interior, quanto também resolver problemas aqui na área da infraestrutura urbana. Me lembro bem que há uns anos atrás nós tínhamos um senhor aí que cobrava muito a questão da drenagem urbana, e no atual momento ele não tem mais se manifestado. E não está acontecendo nenhuma ação nesse sentido. E quer queira ou não, hoje estive num local aí muito próximo onde a gente já viu e viveu várias vezes alagamentos, sanga funda transbordando, causando transtorno a moradores em diversos lugares e até mesmo aos comércios. Vai terminar o atual mandato e a gente vê que nada nesse sentido foi feito. Outra questão é a questão de economia na questão de gestão de pessoal. Há um determinado momento atrás, já foi feito um levantamento onde se constatou um valor exorbitante gasto a mais com folha de pagamento no atual governo em relação ao governo anterior. Acho que é necessário contratar, mas é necessário que os trabalhos sejam, que apareçam, que a comunidade tenha alguma contrapartida com esse valor gasto com folha de pagamento a mais. E, no entanto, tenho visto muito pouco elogio nesse sentido. Infelizmente, está deixando a desejar nesse sentido. As pessoas nos cobram questão de recuperação de buracos, de calçamento no dia a dia, quando a gente anda por aí. Tem que cuidar para andar de noite, tem que andar com luz alta, porque senão, dali a pouco, tu está num buraco dentro aqui na rua. Então, são situações que quem anda no perímetro urbano também é cobrado no dia a dia. Várias pessoas aí estão abordando a gente nas esquinas aí, cobrando. Então fica a dica aí, acho que novo governo tem que agir de uma maneira diferente e atender as demandas da comunidade. Seria isso, senhor presidente.
Só para comentar, né? A mesa diretora com certeza vai ver a situação dessa denúncia, né? Jamais vai concordar também se tiver algo errado, né? Quero fazer um agradecimento também, ó, pelo convite do governo municipal para acompanhar o recebimento da ambulância do SAMU entregue hoje. Sendo que esse vereador, junto com a vereadora Isabela, a vereadora Nice, estivemos no Ministério da Saúde SUS para solicitar uma ambulância junto ao setor competente do Ministério, referente ao estado do Rio Grande do Sul. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 24/6. Declaro encerrado a presente sessão. Boa noite.